Fire, fire e falhará. Fire, fire
e... Olá, jovens! Sejam muitíssimo bem-vindos a mais uma Octofeira do comunismo brasileiro. Estamos voltando aqui com a segunda parte, né, do nosso novo quadrinho chamado Formajão, né? Um trocadilho horroroso com formação. Por quê? Porque a ideia aqui é dar uma formação básica, uma formação introdutória para as pessoas que fiquem aí de forma continuada e peremptória, que possa ser transformada depois em audiolivro, porque eu pensei este processo aqui, esse projeto aqui, principalmente, né, para as pessoas que têm TDAH, para as pessoas que têm TEA, para as pessoas que têm baixa visão, que aí elas vão poder ouvir, né, e as pessoas que têm dificuldade de ler, a gente lendo junto, provavelmente, né, vai ficar mais fácil para todos os envolvidos. O primeiro texto que eu optei por fazer, isso talvez tenha sido um erro, foi o manifesto, tá? Por que que eu optei pelo manifesto e por que que isso talvez tenha sido um erro? Eu optei pelo manifesto porque o manifesto é um texto básico, é um texto panfletário, é um texto importantíssimo e incontornável. Isso talvez tenha sido um erro porque eu demoro demais, eu falo demais, eu comento demais e as coisas ficam lentas, tá? Então, senta com calma, fica confortável e nós vamos indo. Nós estamos aqui, né, na segunda gravação do primeiro capítulo. Para quem quer acompanhar junto com a gente que esteja na Twitch, é só meter o comando manifesto. Para você que está no YouTube, tem o link do manifesto que eu estou usando aqui. Eu estou usando o link do manifesto que está no marxists.org. Por quê? Porque ele é gratuito. Porque ele é franqueado a todos. João, qual é a tradução do manifesto que você recomenda? Literalmente todas, sabe por quê? Este é um texto que está consolidado... E vai parar de mascar o Trident. É um texto que está consolidado há 200 anos, né? Então, assim, é um texto que já teve tantas traduções que já chegou numa tradução padrão, né? Então é muito fácil de você pegar qualquer tradução, porque todas elas serão brutalmente análogas. Aí, se você quiser pegar um... Ah, eu quero ajudar a expressão popular. Pega da expressão popular. Eu quero ajudar a ND. Pega da ND. Ah, eu quero a tradução bonita e eu quero gastar dinheiro num livro que é bonito e cheiroso. Pega da Boitempo, entendeu? Você escolhe. Mas qualquer uma vai ter uma tradução muito análoga e boa. Voltemos pro texto. A burguesia desempenhou na história um papel altamente revolucionário. Isso aqui é um ponto que muitas vezes o jovem vira e fala assim, mas peraí, a burguesia não é exatamente anticomunista, a burguesia não é antirrevolucionária, a burguesia não é o status quo. Hoje sim, mas não foi desde sempre, né? A burguesia foi uma classe revolucionária. Quando? Na transição daquilo que nós tradicionalmente chamamos por Idade Média, para a Idade Moderna e, posteriormente, para a Idade Contemporânea. Foi a burguesia responsável pelas revoluções burguesas que mudaram um modo de produção como um todo, né? Então, ela foi uma classe revolucionária, né? Tanto que o verbo aqui não é a burguesia desempenha, é a burguesia desempenhou. E pensa que nós estamos falando de 1850, né? Então esse papel revolucionário da burguesia durou pouquinho, durou pouquinho. A burguesia, lá onde chegou a dominação, destruiu todas as relações feudais, patriarcais, idílicas. Rasgou sem misericórdia todos os variegados laços feudais que prendiam o homem aos seus superiores naturais, e não deixou outro laço entre homem e homem que não o do interesse nu, o do insensível pagamento apronto. Afogou o frêmito sagrado da exaltação pia, o do entusiasmo cavalheiresco, da melancolia pequena burguesa, na água gelada do cálculo egoísta. Resolveu a dignidade pessoal no valor de troca, e no lugar das inúmeras liberdades bem adquiridas e certificadas, pôs a liberdade única, sem escrúpulos, de comércio. Numa palavra, no lugar da exploração encoberta com ilusões políticas e religiosas, pôs a exploração seca, direta, despudorada, aberta. Vamos lembrar que isso aqui é um texto panfletário. O que significa ser um texto panfletário? É um texto de agitação, era um panfleto. Tá? Panfleto é aqueles livros pequenininhos que não tem lombada. Tá? Um texto pequeno a ser distribuído aos trabalhadores para que os trabalhadores os leiam, o leia, e possam, então, se radicalizar, buscar os movimentos socialistas. Né? Obviamente que quando a gente for entrar em meandros mais complexos, a gente sabe que as coisas não são exatamente assim. Né? Em que sentido as coisas não são exatamente assim? A burguesia destrói todos os laços do modo de produção anterior? Não. Não existe modo de produção puro. Né? Existem diversos requisitos dentro do modo de produção capitalista, do modo de produção feudal, do modo de produção escravista, de outros modos de produção. Tá? O que, que significa dizer? Significa dizer que isso se tornaram resquícios, que essas são as exceções que provam a regra. Tá? Aqui nós estamos falando da regra. E qual que é a regra? A regra é o homem como mercadoria, disposto, retirado da propriedade dos meios de produção social, né? A esmagadora maioria dos homens que vão estar na classe, homens aqui, né, como sentido de humanidade, que vão estar na classe dos proletários, não terão nada a vender a não ser si próprios. Não terão nada para garantir o seu sustento, que senão seus lindos bracinhos e suas perninhas, tá? É disso que nós estamos falando aqui. Neste sentido, o que Marx está nos dizendo é que as relações sociais do modo anterior, qual seja o modo feudal, eram relações escamoteadas. Em que sentido? Elas eram escondidas. O véu das relações sociais, ele passava ainda por vários outros véus. É, a gente tinha uma sequência, a dança dos sete véus, né, para poder chegar naquilo que era de verdade. A burguesia é nua e crua, ela é despudorada. Né? A interesse dela, em última instância, é qual? O lucro, o dinheiras. É isso que nós estamos discutindo. A burguesia despiu da sua aparência sagrada. Vamos lembrar aqui da importância da religião, né? Para o modo de produção feudal, também para os modos de produção anteriores, de forma diferente em cada um dos seus lugares, mas principalmente para o modo de produção feudal, a importância, né, do comando que se dava via religião. E vamos lembrar aqui que das três grandes partes fundantes daquilo que vai ser o socialismo científico, uma delas é a filosofia alemã. Qual é a grande briga filosófica alemã pós-hegeliana? Matar Deus. Essa é a grande briga filosófica alemã do pós-hegelianismo não revolucionário. A religião, uma nova visão sobre a religião, uma visão desencantada da religião. Para citar o Weber, o Entzauberung der Welt, o desencantamento do mundo. O mundo deixa de ser encantado. Encantado em que sentido? O sentido de que cada vez mais o metafísico será usado cada vez menos para se explicar as relações materiais, apesar delas serem explicadas por um idealismo. O idealismo burguês escamoteia a sua própria exploração. Vê como é que o rolê é mais complexo do que parece? Por isso que o tio fica 32 minutos em cada parágrafo. A culpa não é minha, a culpa é do Marx e do Engels. Onde que eu tava aqui? A burguesia despiu da sua aparência sagrada todas as atividades até aqui veneráveis e consideradas com pia reverência. Transformou o médico, o jurista, o padre, o poeta, o homem de ciência em trabalhadores assalariados pagos por ela. Não fica mais direto do que isso. Eu complico. Aí eu leio o Marx e ele descomplica o que, que eu fiz. É assim que funciona a nossa formação. Eu deixo mais difícil e o Marx vai lá e deixa mais fácil. Por isso que a gente trabalha tão bem junto. A burguesia arrancou à relação familiar o seu comovente véu sentimental e reduziu-a a uma pura relação de dinheiro. Né? Vamos lembrar aqui também, vamos dar a César o que é de César. A aristocracia já fazia isso há muito tempo, tá? A aristocracia já fazia isso há muito tempo. Qual que é a diferença? A diferença é que esse tipo de relação passará a dominar a sociedade como um todo. Esta será a regra. As exceções comprovam a regra. A burguesia pôs a descoberto como a brutal exteriorização de força, que a reação tanto admira na Idade Média, tinha a mais indolente mandrice o seu complemento adequado. Foi ela quem primeiro demonstrou... Eita, caralho, perdi. Calma aí que a minha tela piscou, gente. Desculpa. Desculpa, a tela do tio piscou. Deu ruim aqui no segundo monitor do tio. Dá 2 segundos aqui.
Ele tá dando
pau no... É o cabim, tá? É o cabim. Eu peço desculpa, o cabim deu pau. Deixa eu ver aonde que eu parei. Eu parei aqui, ó. A burguesia pôs a descoberto. Tá, aqui. Foi ela quem primeiro demonstrou o que a atividade dos homens pode conseguir. Realizou maravilhas completamente diferentes das pirâmides egípcias, dos aquedutos romanos e das catedrais góticas. Levou a cabo expedições completamente diferentes das antigas migrações de povos e das cruzadas. Né? Aqui o que a gente está falando? A gente está falando da própria Revolução Industrial. E antes da Revolução Industrial, de todo um acúmulo primitivo de tecnologias que levará à Revolução Industrial. Quando que a burguesia nasce? A burguesia nasce sob a égide da Idade Média. É o nascimento da burguesia que levará ao fim da Idade Média. Normalmente, os modos de produção engendram os seus próprios coveiros. A burguesia, quando nasce na Idade Média, ela vai ser responsável pelo reflorescimento das rotas comerciais, pelas letras cambiais, pela formação das ranças, posteriormente pelas manufaturas. Aí vai vir as maquinofaturas, izás. Né? Isso vai vir o quê também? O colonialismo. O mercantilismo e o colonialismo andam de mãos dadas. Se não fosse a escola de Sagres, que só aconteceu porque Portugal foi o primeiro estado-nação moderno, não teriam tido as grandes navegações na época que elas aconteceram. Qual foi o segundo estado moderno? Espanha. Vocês percebem como que as coisas estão ligadas, né? A escola de Sagres em Portugal aperfeiçoou o quadrante, aperfeiçoou os mapas, aperfeiçoou o astrolábio, né? Isso permitiu, por sua vez, as navegações, que permite, por sua vez, o colonialismo, que acumula ainda mais, que gera novos mercados, e as coisas vão se retroalimentando. Deixa eu descer aqui mais um pouquinho. Tá, essa nota que tá aqui, gente, é a nota falando das cruzadas, né? Eu parto do pressuposto que vocês sabem o que são as cruzadas, né? As cruzadas, elas vão acontecer principalmente entre o século XI e XIII, mas não necessariamente só entre o século XI e o XIII, né? E o objetivo dela não era a conquista apenas dos estados muçulmanos, ou seja, Egito, Túnis, Império Bizantino, Palestina, Egito, Síria, Palestina, Egito, Túnis, Império Bizantino, eu falei todos, tá? A ideia era principalmente derrotar o Império Bizantino. Por quê? Porque o Império Bizantino era ortodoxo, tá? Cruzada não é quando o casal transa, tá? O Def5XX tá certo, mas não nesse momento, tá? Não é vamos dar uma cruzada, é vamos fazer uma cruzada. A diferença é no verbo que você usa pra ação. A burguesia não pode existir sem revolucionar permanentemente os instrumentos de produção. Portanto, as relações de produção. Portanto, as relações sociais todas. Você vê como é que num parágrafo só a gente está explicando a ligação entre infraestrutura e superestrutura? É um texto muito denso. Tem coisa demais nesse texto. Só que às vezes você lê o texto cá em cima e aí você não vai pegando as coisas cá embaixo. Esse texto é um iceberg, gente. Só a pontinha, só a cabecinha tá pra fora, tá? É o dildo na bunda. O dildo tem duas cabeças, ficou a cabeça de fora só. Você fala assim, o cara pôs pouco. Na hora que puxa tem 1,5 metros, tá? Essa é a melhor analogia que eu vou conseguir fazer hoje para você. A conservação inalterada do antigo modo de produção era, pelo contrário, a condição primeira da existência de todas as anteriores classes industriais. O que o Marx está falando com a gente? O Marx está falando que a conservação inalterada Ou seja, a manutenção estática do status quo é o que mantém um modo de produção funcionando. Quando se há uma alteração brutal num modo de produção, isso leva a uma alteração das classes, e isso vai fazer com que ou o modo de produção rua, caia em ruínas, seja suplantado por outro modo de produção, ou que as classes que ali surgiram se destruam. Das duas, uma. No caso do modo feudal, a burguesia destruiu o modo feudal não destruiu a burguesia. O permanente revolucionamento da produção, o ininterrupto abalo de todas as condições sociais, a incerteza e o movimento eternos distinguem a época da burguesia de todas as outras. Todas as relações fixas e enferrujadas. Vamos lembrar aqui que no modo de produção feudal, você tinha, né, no microcosmos, o pequeno microcosmos que refletia o macrocosmos. O que isso significa dizer em português? Seu alienígena filho da puta. Isso significa dizer que a vida da sociedade era encarada como uma versão maior da vida do próprio homem. Assim como o próprio homem era encarado como uma representação da sociedade. Você tinha a cabeça, você tinha as mãos e você tinha os pés. Você tinha aqueles que pensavam, no caso, que oravam. Você tinha aqueles que combatiam, que duelavam. E você tinha aqueles que sustentavam o corpo todo. Estas são, né, as relações fixas e enferrujadas, com seu cortejo de vetustas representações e intuições, são dissolvidas. Todas as recém-formadas envelhecem antes de poderem ossificar-se. Tudo o que era dos estados ou das ordens sociais, Ständisch, que ele está usando em alemão, e estável, se volatiza. Tudo o que era sagrado é dessagrado, e os homens são por fim obrigados a encarar com olhos prosaicos a sua posição na vida, as suas relações, as suas ligações recíprocas. Sabe a frase clássica do Benjamin? Tudo que é sólido se desmancha no ar? Tá aqui, ó. Tcharam! É daqui que o senhor Walter Benjamin tirou essa frase, tá? Tudo que é sólido se desmancha no ar. As relações não se ossificam. Existe uma constância em mudança. Mudança e expansão. O capitalismo pressupõe expansão constante e ininterrupta. É por isso que as coisas são mercadorizadas ad nauseam. É por isso que tudo vira mercadoria. Há um tempo atrás era inconcebível pensar água é mercadoria. Água é mercadoria. Há um tempo atrás era inconcebível pensar o pensamento de alguém é uma mercadoria. O pensamento de alguém é uma mercadoria. Há um tempo atrás era impossível pensar o tempo de lazer de alguém pode ser mercadorificado por meio da propaganda, por meio da big data. Tudo isso acontece. Vocês entendem? Qual é o limite? O limite é o limite da capacidade de expansão humana. Tem algo de Hegel aí, não tem? Tem muito de Hegel. Fica tranquilo. Marx vem depois de Hegel. Marx bebe na fonte de Hegel. E Marx inverte a dialética hegeliana. Qual que é o problema de Hegel? Hegel era idealista para um caralho, tá? Hegel partia do princípio que a ideia ia criar a matéria. Marx parte do princípio que a matéria cria a ideia. Essa é a forma mais resumida e imbecil de falar isso, mas é isso. O Marx e Engels eram jovens hegelianos subversivos. Eles eram emo, eles dançavam com as canelas de fora, eles tomavam vinho chapinha no cemitério. Perigosíssimo. A necessidade de um escoamento sempre mais extenso para os seus produtos persegue a burguesia por todo o globo terrestre. Tem de se implantar em toda parte, instalar-se em toda parte, estabelecer contatos em toda parte. Por quê? Porque, ironicamente, né, se as fronteiras do Estado-nação permitem a boa consecução econômica dos planos burgueses, elas se tornam pequenas demais para a própria burguesia. A burguesia precisa de expansão. Por quê? Porque o capitalismo pressupõe expansão constante. Por quê? Porque a partir do momento que o homem se torna mercadoria, tudo, em última instância, se torna mercadoria. Se tudo é mercadoria, tudo é mercado. Se tudo é mercadoria e tudo é mercado, eu preciso de estar em todos os mercados aferindo todas as mercadorias para poder ter a minha expansão constante. E aí temos o próprio problema da burguesia. Mas continuemos que o rolê fica pior. A expansão nunca vai chegar num limite? Talvez. O ponto é, nós conseguimos vislumbrar os próximos limites de expansão? Há 20 anos atrás, se a gente estivesse tendo essa conversa, a gente conseguiria imaginar criptomoedas? Há 30 anos atrás, se os nossos pais estivessem tendo essas conversas, eles conseguiriam divinar o Big Data? Então a expansão continua. À medida que o acúmulo, né? À medida que o acúmulo de tecnologia, que o aumento das forças produtivas vai se acumulando, você vai tendo mais lugar para expandir. Qual que é a questão? A questão não é só a expansão, é como se dá essa expansão, como se dá a exploração dessa expansão. E qual classe que é criada por causa disso? Nós, o proletariado. Nosso dever histórico suplantar o modo de produção capitalista. Sabe por quê? Porque o modo de produção capitalista impede. Presta atenção nisso. O modo de produção capitalista impede o progresso. Isso pode parecer estranho. A um primeiro momento, você fala, mas teve tanto progresso no capitalismo, como ele impede o progresso? Imagina a seguinte situação. Uma empresa vai lá e descobre uma forma nova e pica de fazer um produto que vai diminuir o custo dela em 200%. Ela pode chegar no mercado e falar assim, gente, eu descobri uma forma nova, essa forma é pica, eu quero dividir ela com todos vocês, porque aí não vou ser só eu que vou expandir a minha produção em 200%. Todo mundo vai expandir essa produção. Todo mundo expandindo, as coisas vão ficar mais baratas. As coisas ficando mais baratas, mais gente vai poder tê-las. E aí nós vamos ter menos lucro. Tá vendo como é que acontece? Por que que praticamente tudo não é a base de bateria solar e é a bateria de pilha? Por que que a lâmpada LED pra chegar no mercado demorou o tempo que demorou? Por que que os celulares são tão atrasados? Por que que a penicilina nos Estados Unidos custa o que custa? Por que que a insulina nos Estados Unidos custa o que custa? Por que que as pessoas ainda morrem de doenças tropicais facilmente combatíveis? Você já tem sua resposta. Porque não dá lucro, tá? Então, o progresso humano é impedido. O capitalismo astravanca o progresso. Isso é muito importante da gente saber. Continuemos. A burguesia, pela sua exploração do mercado mundial, deixa eu subir isso aqui mais um pouquinho, configurou de um modo cosmopolita a produção e o consumo de todos os países. Para grande pesar dos reacionários, aqui os deus Voltinho chora, né? Dona Renata, que quer voltar para a Idade Média porque ela acha que ela ia ser a princesa Fiona do Shrek, chora, tirou a indústria o solo nacional onde firmava os pés. Gente, esse homem tá escrevendo em 1850. Tá? Olha o grau de vislumbre que é permitido àquele que se dota do ferramental correto. A ortodoxia do marxismo é o seu método. O método é espetacular. Não é à toa que Marx vai falar das transnacionais em 1850. Não é à toa que Engels... Desculpa, Renata é do musical. A Pietra é a Fiona. Obrigado pela correção. Não é à toa que Engels vai falar da Primeira Grande Guerra com quase 20 anos de antecedência. Não é magia, é tecnologia. Tirou a indústria do solo nacional que firmava os pés. As antiquíssimas indústrias nacionais foram aniquiladas e são ainda diariamente aniquiladas. São desalojadas por novas indústrias cuja introdução se torna uma questão vital para todas as nações civilizadas, né? Vamos perdoar o homem o seu tempo. Por indústrias que já não laboram matérias-primas nativas, mas matérias-primas oriundas das zonas mais afastadas. Olha o colonialismo aqui. Olha o exclusivo colonial aqui. Olha a divisão internacional do trabalho sendo modificado. Para o lugar das velhas necessidades satisfeitas por artigos do país, entram necessidades novas e artificiais, que exigem para sua satisfação os produtos dos países e dos climas mais longínquos, para o lugar da velha autossuficiência e o velho isolamento locais e nacionais, entra um intercâmbio unilateral, uma dependência das nações uma das outras. E tal como na produção material, assim também na produção espiritual. Os artigos espirituais das nações singulares tornam-se bem comum. Só pega quantos atores de Hollywood são budistas. Compare com o número de quantos atores do vaudeville americano eram budistas. Onde que eu tô? A unilateralidade e estreiteza nacionais tornam-se cada vez mais impossíveis. E das muitas literaturas nacionais e locais, forma-se uma literatura mundial. O cânon, né? Quando a gente fala de livros canônicos do Ocidente, você tem francês, você tem inglês, você tem americano, você tem russo, você tem grego. Sabe o que você não tem? Nós. A periferia é separada. Todo mundo é verde. Quem é verde escuro senta lá no fundo. Quem é verde escuro é colonizado. Esse é o rolê. Deixa eu continuar. Eita, perdi o... A burguesia, pelo rápido melhoramento de todos os instrumentos de produção, pelas comunicações infinitamente facilitadas... Comunicações infinitamente facilitadas na época do Marx era telégrafo, tá? Comunicações infinitamente facilitadas era telégrafo. Cabo telegráfico e cabo telegráfico submarino. Pensa o que a gente tem hoje. Pensa o que a gente vai ter amanhã. Código Morse. Pelas comunicações infinitamente facilitadas, arrasta todas as nações, mesmo as mais... bárbaras, perdoamos o homem ao seu tempo, para a civilização. Os preços baratos das suas mercadorias são a artilharia pesada com que deita por terra todas as muralhas da China. Estávamos ali ainda, quando ele está escrevendo isso, no começo do século da vergonha, tá? Estávamos no começo. Com que força a capitulação, o mais obstinado ódio dos... bárbaros ao estrangeiro. Compele todas as nações a apropriarem o modo de produção da burguesia, se não quiserem arruinar-se. Compele-as a introduzirem no seu seio a chamada civilização, isto é, tornarem-se burguesas. Numa palavra, ela cria para si um mundo à sua própria imagem. O problema é que esse espelho é distorcido. Esse espelho é distorcido e ele é propositadamente distorcido. Eu vou falar uma frase que vai ser meio confusa e eu vou explicar ela para vocês depois. O fracasso da indústria colonial é o sucesso da indústria colonial, tá? O que isso significa dizer? Significa dizer que vende-se a ideia da mission civilisatrice. A ideia de uma missão civilizadora. Qual é a ideia da missão civilizadora? Nós, europeus, civilizados, dotaremos você, colonizado, incivilizado, de civilização. O que é civilização? Civilização é o que nós somos. Não existe o eu igual a eu. Há uma ruptura ontológica. Estamos na dialética do senhor e do escravo hegeliano. Só que ao implantar essa civilização, alhures em outros lugares, não se implanta ela, obviamente, assim como ela é onde ela veio. Ou seja, em última instância, a missão civilizadora foi um fracasso. Mas é o fracasso da missão civilizadora que torna o colonialismo um sucesso. Porque é a partir deste fracasso, é a partir de tratar o colonizado como um animal, algo não humano, que se permite um lucro muito maior do que aquele que seria aferido lá no centro do capitalismo. Entende? Como que o fracasso dessa missão é o sucesso dessa missão? Como ela é voltada para fracassar? Como ela é criada para criar dependência? Como esse espelho é distorcido? Isso às vezes passa muito batido. Essa é uma crítica do colonialismo que muitas vezes se passa batido, né? Tá? E eu acho que é uma crítica importante. A burguesia submeteu o campo à dominação da cidade. Criou cidades enormes. Você imagina o que era uma cidade enorme em 1850, né? Aumentou num grau elevado o número da população urbana face à rural e, deste modo, arrancou uma parte significativa da população à idiotia da vida rural. Idiotia, idiotismos aqui no alemão, tá vindo do grego idiota, idiotés, que significa comum, tá? Vida comum, vida que se repete, vida cíclica, vida que passam gerações e não passa nada, tá? É neste sentido que estamos falando de idiotia aqui, só para dar um esclarecimento. Assim como tornou dependente o campo da cidade, tornou dependente os países bárbaros e semibárbaros dos civilizados, os povos agrícolas dos povos burgueses, o Oriente do Ocidente. Aqui a gente tem que entender uma segunda coisa. Isso aqui é proposital. Isso não acontece por acaso. Quando a gente fala dos cercamentos, nós não estamos falando só de tornar o que era público privado. Nós estamos falando da expulsão das pessoas do campo para a cidade para se criar o proletariado necessário e o seu exército de reserva. A criação do exército de reserva é importantíssimo porque ele puxa o preço para baixo. Preço para baixo do quê? Do salário. A pessoa que está desempregada, morrendo de fome e necessidade, ela aceita absolutamente qualquer coisa, inclusive menos do que ela precisa para sobreviver a longo prazo, se ela consegue sobreviver a curto prazo. Este é um processo histórico capitaneado pela burguesia e muito bem pensado nesse. A burguesia suprime cada vez mais a dispersão dos meios de produção, da propriedade e da população. Aglomerou a população, centralizou os meios de produção e concentrou a propriedade em poucas mãos. A consequência necessária disso foi a centralização política. Províncias independentes, quase somente aliadas, com interesses, leis, governos e direitos alfandegários diversos, foram comprimidas numa nação, num governo, numa lei, num interesse nacional de clássico, numa linha aduaneira. É o nascimento dos estados nacionais modernos e contemporâneos, né? As duas grandes exceções, Portugal e Espanha, que vieram lá atrás, capitanearam o desenvolvimento do mercantilismo e do bolionismo. Os que vêm depois vão capitanear o desenvolvimento do capitalismo, da revolução industrial, da formação moderna do proletariado, da formação moderna do exército de manobra, do exército de reserva, da acumulação dos capitais. Sacou? Deixa eu descer mais um pouco aqui. Olha só, hein, gente? Caminha muito, hein? Mais três vezes a gente termina o primeiro parágrafo, o primeiro capítulo. Tamo indo, tamo indo. A burguesia, na sua dominação de classe de um escasso século, criou forças de produção mais massivas e mais colossais do que todas as gerações passadas juntas. Isso é um fato material. Subjugação das forças da natureza, maquinaria, aplicação da química à indústria e à lavoura, navegação a vapor, caminhos de ferro. Presta atenção! Caminhos de ferro, telégrafos elétricos, arroteamento de continentes inteiros. Arroteamento é conseguir fazer a rota. Navegabilidade dos rios, populações inteiras feitas saltar do chão. Que século anterior teve ao menos um pressentimento de que essas forças de produção estavam adormecidas no seio do trabalho social? Agora, jovens, pega 1970 pra cá. Pega os últimos 50 anos, tá? Fez mais do que nesse primeiro século. Se a gente pegar os próximos 30, vai fazer mais do que nesses últimos 50. Se pegar os outros 15, vai fazer mais do que nesses próximos. As coisas se expandem, as coisas se acumulam. Isso significa que existe um progresso unívoco? Não. Isso sequer necessita que existe progresso. No sentido último de se pensar que todas as pessoas estão sendo beneficiadas por ele, né? Uma coisa não impede a outra. O acúmulo tecnológico, o acúmulo dos capitais, o acúmulo das tecnologias não implica necessariamente em progressos. Não implica necessariamente em melhor divisão. Não implica necessariamente em uma sociedade mais justa. Quando a gente pensa em máquinas, em robôs, a gente tanto pode pensar que eles livrarão o ser humano para a sua criatividade, como a gente pode pensar que eles escravizarão os seres humanos cada vez mais. Entende? A ficção científica do Ocidente normalmente vê no alienígena um monstro. A ficção científica soviética via nos outros povos, povos mais avançados que os nossos, que tinham chegado já no socialismo ou no comunismo e que vinham para nos ajudar. Isso conta dos alienígenas? Não. Isso conta dos povos que escreveram essas ficções. Um modo de produção explorador, nojento e vil acha que tudo que vier, que for mais poderoso que ele, será um monstro. Por quê? Porque ele olha no espelho e ele vê um monstro. Então é muito fácil ele jogar essa imagem do monstro pro outro. Quem trabalha coletivamente, quem trabalha cooperativamente, quem tenta relações desalienadas, imagina que aquele que será superior, que aquele que terá mais tecnologia, que aquele que tá lá, é uma versão melhor dele mesmo. Isso fala muito do povo. E muito pouco do Alien, tá? Dica importante. Por isso que ficção científica soviética é tão gostoso. Porque ela fala, em última instância, das possibilidades do ser humano, tá? A gente escreve sobre os outros falando de nós mesmos. Isso é um rolê muito real. Deixa eu fumar mais um cigarrinho. Para além, é claro, né, da visão sempre preconceituosíssima do europeu, que cria o termo bárbaros, tá? O termo bárbaro, barbaros, barbaru, do grego, tá? Era basicamente um termo onomatopeico. O que que significa dizer? Significa dizer que enquanto eles estavam falando a única língua aceita do planeta, que era o próprio grego, os outros povos falavam bar, 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 bar. Bárbaros. Entendeu? Como é que funciona o rolê? Bar, 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 bar. O grego é muito onomatopeico, tá? O verbo quachar em grego é boal. Por quê? Porque o sábio faz uau. Uau. Enfim, né? Então, o europeu que bebe desta cultura e tem medo do estrangeiro, que teme o estrangeiro, não consegue ver no estrangeiro capacidade. Então, quem fez a pirâmide? O alienígena. Quem fez o templo maia, o templo azteca? O alienígena. Se eu não consigo fazer, como que ele, que nem a gente é, vai fazer também? É impossível. Vamos continuar. Vimos assim que os meios de produção e de intercâmbio sobre cuja base se formou a burguesia foram gerados na sociedade feudal, o tio já tinha falado. Num certo estádio do desenvolvimento desses meios de produção e de intercâmbio, as relações em que a sociedade feudal produzia e trocava, a organização feudal da agricultura e da manufatura, numa palavra, as relações de propriedade feudais, deixaram de corresponder às forças produtivas já desenvolvidas. Aqui está o modo de produção. Se as forças produtivas estão aqui junto, o modo vai continuando. Se a força produtiva se adianta ao modo de produção, revolúcia! Tá? É disso que nós estamos falando aqui. Tolhiam a produção em vez de a fomentarem. Lembra que eu falei que o capitalismo tolhe a produção em vez de fomentar, transformaram-se em outros tantos grilhões. Tinham de ser rompidas, foram para seu lugar, entrou a livre concorrência com a constituição, social e política a ela adequada, com a dominação econômica e política da classe burguesa. Jovens, eu acho que já tem quase uns 40, 50 minutos que eu tô aqui. Eu vou parar aqui, tá? E nós vamos continuar a próxima aulinha, próxima formação do Um Movimento Semelhante Processa-se Diante dos Nossos Olhos. E aí ele vai estar falando da sociedade à época dele. Perfeito? Então, por hoje paramos. Nós vamos continuar com esse projeto. Eu vou fazer uma vez por semana. Provavelmente não na semana que vem, porque o tio também, né, não é feito de ferro. O tio não é feito de adamantio, né? O tio é feito de carne e osso. Se você cortar o tio, ele chora e sangra, tá? Então o tio vai descansar. O tio tem direito a uma semana de recesso e o tio tirará essa semana de recesso no mato, onde ele ficará incomunicável. Tá, então vamos descansar. Mas voltando, cada vez maiores e cada vez mais fortes. Beijo no coração de vocês, muito obrigado quem tá vendo. E tchau, tchau! Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Ti tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João. 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João. 20. A partir de 2 posteres, você ganha 20%. Mas, João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João. 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem, fica tranquilo. Assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo também, temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto. 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da Autonomia Literária. Eu tenho um cupom de R$20 na Autonomia Literária. Hashtag assim disse o João. Mas, João, não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala, chego Han Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Gohan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau.
O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...